Bora lá. Pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com meu amigo João Santos. É um super executivo com experiência internacional, né? Tanto no Brasil, já vive um bom tempo no México. João, obrigado pela presença.
Um prazer, querido Salmazo. Assim, muito legal essa sua iniciativa, né, de compartilhar ideias, assuntos, criar networking. E faz parte da nossa missão, né, de trazer a conversa aí para certos tons que muitas vezes ficam ocultos aí no dia a dia. Então, complementando aí a minha apresentação, eu atuo na área de tecnologia já há bastante tempo, né, passei 18 anos pela IBM, agora tenho já completando quase 11 anos em Oracle, grande parte do tempo aí liderando toda a parte de infraestrutura. Comecei no Brasil há sete anos atrás, depois eu fui morar no Peru, cuidando da Centro-América, Caribe e Peru. Vim para o México com a missão de México e assumi 3 anos a parte da América Latina. E recentemente eu fiz aí uma grande mudada, né, retomando aí toda a minha conexão com o mundo de parcerias, né, que eu acredito que é muito interessante, né. Sempre tive uma boa participação no meu negócio. A América Latina sempre teve uma participação grande de parceiros. E eu acredito que aqui está o nosso grande papo, né? Que observação eu estou tendo dessa retomada aí como head da parte de alianças estratégicas para o mundo de cloud.
Legal. Porque quando você atuava em vendas, basicamente o volume significativo das suas vendas eram através de parceiros na América Latina toda. Antes de falar disso, uma coisa que eu gosto de conversar bastante com as pessoas que têm experiência também fora do Brasil são as diferentes realidades dos mercados, né? O mercado do Brasil é completamente diferente do México, que é completamente diferente do Peru, do Chile. Você vê dessa forma também?
Sem dúvida, e isso é bastante relevante, né? Especialmente quando você está inserido nesse mercado, quando você está vivendo nesse mercado. Tem uma diferença cultural, né? O que, sem dúvida, faz com que o próprio mercado seja distinto, né? E eu vejo, quando a gente está levando já a conversa para o mundo talvez mais orientado a serviço, o mundo de cloud, que o grau de maturidade dos países é muito diferente. Uhum. Eu vejo, e aqui também o papo não é para que leve que é melhor ou que é pior, porque não tem melhor ou pior, é um grau de maturidade. Uhum. Quando você diz, alguns países estão engateando um pouquinho mais, outros já estão mais lá na frente porque começaram antes. Eu percebo que o mundo da digitalização, né, especialmente mobilizado, motivado aí pela pandemia, traz oportunidades muito rápidas dessa mudança que a gente tem ao mundo cloud. Então, há uma realidade, por exemplo, o Brasil é muito evoluído em muitos componentes, ao passo que outros países não necessariamente têm esse mesmo grau de evolução. O que não significa dizer que é uma crítica, né? Simplesmente tem mercados mais estáveis e apetite de mudança. Eu vejo que esse é um componente válido aí nessa discussão. Alguns países, por definição, têm uma cultura mais conservadora. Uhum. E levando para o mundo da tecnologia, isso acaba refletindo nos próprios negócios, né? Então, puta, se está funcionando, se está funcionando bem, será que realmente eu preciso mudar? E isso traz com que nós, como brasileiros, somos mais, talvez, ousados, né, no processo de mudança. Uhum. Isso é muito interessante, né, esse ponto que você está trazendo. A diferença em cada geografia, ela é latente. O que transforma isso numa grande oportunidade. Uhum. E isso eu acho que é a oportunidade que as empresas, até num contexto de parceria, têm que levar em consideração. Porque é difícil você estabelecer uma estratégia e querer implementar de maneira igualitária em todos os países. Uhum. E aí começa um pouco a nossa frustração, né? Puta, por que isso funciona no país e não funciona no outro? Porque uhum. tem uma questão cultural, tem uma questão de maturidade, tem uma questão de legislação e regulamentação que muitas vezes tem que ser levada em consideração.
Uhum. Eu tive um papo também aqui no podcast com um amigo que ele trabalhou muito tempo no Canadá e agora ele está nos Emirados Árabes. Então ele estava comentando das diferenças entre os mercados maduros, como o Canadá, por exemplo, e os mercados emergentes, né? Hoje ele está em Dubai, e a relação do brasileiro com esses países. Na opinião dele, a gente tem um diferencial enorme, até por viver nessa complexidade que a gente vive de legislação política, econômica, que a gente está acostumado a viver, a gente se adapta muito fácil a essas coisas todas, né? E tem uma parte também bastante de infraestrutura, né? Porque, assim, a infraestrutura também vai impactar nos vários países para acelerar essa adoção de serviços em nuvem, por exemplo, né? Você precisa ter infraestrutura, você tem que ter aí estrutura física, né? Tem que ter cabo, tem que ter data center, você tem que ter ali meio de chegar a tecnologia para aquelas cidades, para aquela região, para aquele país, para aquela empresa, né?
Sim, sem dúvida, essa eu acho que é o nosso maior desafio. E eu, como vivo em outro país, esse desafio se estende muito na categoria ser humano, né? Uhum. De adaptação do ambiente, de entender que a cultura é diferente, que os hábitos são diferentes. E a gente, como novo entrante, é que tem que se adaptar. Né? Uhum. Eu custei muito a ter muitas adaptações aqui no México, até o momento que você tem que entender que você não vai mudar o país. Né? Quem tem que mudar é você mesmo. Uhum. E isso acho que parte muito nessa relação corporativa com as empresas. Por isso que leva o nosso desafio a se tornar mais ainda interessante que uma estratégia, ela é genérica, naturalmente, uma estratégia global, né? O go-to-market, e ele acaba tendo que ser decantado em cada país. Porém, é muito importante que a liderança, os executivos que gerenciam isso, consigam visualizar que tem que decantar de forma diferente, porque as pessoas que estão inseridas dentro do contexto dessa execução, elas têm hábitos, realidades, experiências muito diferentes país por país.
Eu acho que super importante o que você está comentando, e concordo, e uma coisa que eu gosto de fazer sempre é me colocar no sapato do outra pessoa, né? Me colocar do outro lado da mesa. O que você daria de dica, sugestão, o que você vê no dia a dia que você tenta implementar se você estivesse no papel do parceiro, né? Se você fosse hoje um parceiro de tecnologia com N fabricantes, qual que é, nessa transformação para a nuvem, que dica que você daria do ponto de vista de pessoas e de negócio? Porque uma coisa não anda sem a outra, né?
E aí você coloca um ponto super relevante, né, Samazio, na época em que o mundo era mais orientado a produto, né? Quando você vê toda essa transformação a cloud, eles transformam muito mais no mundo de serviços. E produto, como o próprio nome já diz, é um bem tangível, que sim depende de pessoas, né? Mas quando você vai para uma esfera muito mais qualificada de serviço, o componente gestão, capacitação, motivação das pessoas, ele é necessário. E trabalhar com pessoas, né? Eu acho que isso já foi abordado aqui em outras instâncias, requer outras habilidades. Você não está trabalhando com computador, as pessoas têm estado de motivação diferente, ânimo diferente, mobilidades distintas. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio que eu vejo, né, para o ecossistema ser mais responsivo para esse mundo de serviço. É uma mudança de mindset orientado a produto para o mindset orientado a pessoas. E pessoas não são produtos. A gente funciona e tem necessidades totalmente diferentes. Você quer comentar algo?
O que eu vejo bastante, hoje menos, é que às vezes você tem ali um grupo de empresas que tem o seu fabricante, né? E aí o fabricante muda a estratégia, muda o modelo de negócio. Algumas empresas que são desse ecossistema ficam relutantes em fazer esse ajuste. Eu acho que tem duas coisas. Uma, tem o papel do fabricante em ajudar essa empresa a fazer essa transformação, né, educar, mostrar o caminho, mas também tem um lado da empresa também de largar certos, não largar e deixar para não fazer mais, mas fazer essa transição para esse modelo novo, porque o modelo novo ele vai seguir, ele vai existir e ele vai crescer querendo a empresa, não, ela não vai mudar a estratégia do fabricante, né? Ela tem que se adaptar a um modelo de negócio do fabricante, senão o negócio dela vai
fica ameaçado, cair, né? É totalmente ameaçado. E esse é um ponto importante, né? Eu costumo dizer que vale a pena a gente observar o movimento dos grandes fabricantes, né? E também entender os novos entrantes, porque se você observa isso, você com certeza consegue captar as tendências, né? E aqui falando um pouquinho da minha missão, né, de alianças estratégicas, vai muito nesse caminho. Você hoje vê um mundo muito mais colaborativo, né? Até porque deveria ser na esfera humana, e eu acho que a gente tem que levar isso para a esfera corporativa, a gente ser muito mais colaborativo em prol de resolver problemas complexos e, naturalmente, atender necessidades dos nossos clientes, porque, ao fim de dia, a nossa junção em alianças estratégicas ele parte dessa premissa, porque a gente pode trabalhar de forma colaborativa com outros players para atender uma necessidade de um cliente de uma forma mais completa. É muito melhor para o cliente que isso seja feito de maneira harmônica entre os provedores e não serem vistos exclusivamente como competidores. Óbvio, é o mundo de competition, né, que já existia desde o passado. Uma hora a gente está competindo, outra hora a gente está cooperando. E acho que esse é um grande impulso, né, que deve acontecer no mundo dos parceiros dentro do ecossistema. É você sair de uma visão individualista da minha empresa, o meu business, para uma visão mais coletiva. Né? E quando você fala de serviços, isso se torna ainda mais importante, porque você está trabalhando com necessidade de recursos humanos, e isso às vezes é um material escasso. Né? Então, como é que eu entrego um projeto no cliente se eu tenho que ter cinco recursos com esse expertise e eu tenho três? Puta, por que que eu não acesso os meus outros companheiros, né, a minha rede de parceiros, e pode ser que alguém esteja com uma demanda não atendida e tenha recurso disponível? Então, eu acho que esse também pode ser um tema que a gente pode abordar de uma maneira mais intensificada, que é você ter, de fato, a construção de um ecossistema que trabalhe pelo colegiado, né, e que possa se complementar e se colaborar entre eles por uma melhor entrega dos clientes. E você vê grandes corporações fazendo isso, né, projetos conjuntos, e o modelo multi-cloud, ele é super favorável para esse tipo de abordagem. Né? A gente precisa trabalhar de forma colaborativa para entregar o melhor para o cliente.
Eu vejo bastante isso, principalmente e vi isso bastante em projetos de aplicativos, que era muito comum. Quando começou a ter soluções de CX, de RP em nuvem, o número de pessoas habilitadas para entregar os projetos eram poucos, então havia mais colaboração entre entre as empresas do ecossistema. Sempre teve uma disputa ali, e aí, obviamente, tem que ter a parceria, de fato, que é sobre a pessoa não roubar o parceiro do outro, né? Roubar o cliente do outro e o cliente e a pessoa, o recurso. Muitas vezes tem acordos para fazer isso, bem, bem, bem interessantes. Mas, de fato, eu acho que fazer esse P2P2P é fundamental aí para a gente conseguir ganhar um mindset e um mindshare desse tipo de serviço, dessa transformação muito maior através do ecossistema.
Sem dúvida. Eu acho que essa é a palavra de ordem, né? Por isso que a gente está conversando aqui. É trabalhar no modelo colaborativo. Eu acho que o coletivo, ele é muito mais nobre, muito mais interessante, muito mais criativo do que trabalhar de forma individualizada. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Sobre tudo que eu vejo, sobre tudo que eu acompanho, e também pela sua disciplina que você está criando de ser colaborativo aí com a sua rede, né? Trazendo pessoas para complementar algum assunto que seja interessante e de interesse geral.
Legal. Pô, João, eu poderia ficar aqui mais meia hora comentando com você uma série de outros assuntos, mas adorei o papo, cara. Eu queria desejar muito sucesso para você na sua nova jornada aí. Vamos fazer aquele chope, tomar aquele vinho, para a gente comemorar aí os projetos futuros.
Combinado, Samuel. Parabéns aí pela iniciativa, e estamos à disposição aqui. Quem sabe a gente em breve também faz aí convidando outras pessoas ao mesmo tempo, né? Fazendo um fórum, um debate. Eu acho que faz parte também do nosso propósito aqui de ser colaborativo com a nossa rede. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite.
Bom, vai ser ótimo. A gente pode fazer isso num podcast, e a gente termina de gravar o podcast, depois a gente faz com a turma bebendo vinho.
É isso aí.
E se você gostou desse episódio, dê um like, compartilhe com seus amigos. Além disso, não deixe de me enviar dicas e sugestões de conteúdos para os próximos convidados. Me aguardem!